Senhores deputados, podemos? Boa tarde em primeiro lugar. Nós hoje vamos encurtar a nossa agenda, visto que os pontos correspondentes ao número 1 da nossa ordem do dia não poderão ser objeto de análise, uma vez que a senhora deputada Mónica Ferro fez-nos chegar a informação que infelizmente não lhe foi possível tratar da vizinhança. E, portanto, a vizinhança ficará para a próxima semana. E, por isso, eu passava desde já ao ponto número 2, que versa sobre a apreciação e votação de um relatório final sobre uma petição, a petição 461/12, que incide sobre a temática de desigualdade de tratamento na passagem à reserva dos militares. É relator o Sr. Dr. Nuno Sá Costa, a quem daria a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até porque não me parece que o assunto e que a própria petição justifiquem também tomar muito o tempo das senhoras e dos senhores deputados, a petição deu entrada nesta Assembleia, em 28 de janeiro do corrente ano, é subscrita apenas por um peticionário, portanto, o cidadão Rui José da Silva Grilo, que vem no fundo, ou pretende no fundo, uma alteração ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas no que toca à sua passagem à reserva. A questão colocada prende-se com o que é estipulado no artigo 152, número 1, a linha B, em que, para além das outras alíneas e das situações previstas na linha A e na linha C, os militares podem, requerendo isso ao chefe do ramo, requerer a passagem de serviço à reserva desde que tenham 20 ou mais anos de serviço militar. Isso cai, obviamente, num parecer e numa autorização que decorre depois de um poder discricionário de cada chefe, de cada ramo, tendo em conta a conveniência do serviço, tendo em conta aquilo que eles possam eventualmente necessitar em cada um dos ramos em causa. O peticionário dá um exemplo, embora não concretize, de um militar do Exército e de um militar da Força Aérea, embora do exemplo decorra que as duas situações são diferentes, basta ver que um foi incorporado em 1982 e outro em 1987. Aquilo que o peticionário se queixa, no fundo, é do facto de o chefe de cada ramo ter este poder discricionário nas mãos de, ao abrigo da linha B do número 1 do artigo 152, poder ou não deferir o pedido de passagem à reserva. Basicamente, a petição é em torno disto, apenas, como referi no início, apenas com um peticionário. No que toca à minha opinião, no parecer que é emitido junto do relatório que aqui está para votação, parece-me que faz todo sentido. Não houve uma alteração sequer na legislação recente portanto, que tenha vindo a alterar este regime. Parece-me que nesta circunstância em que o militar tem 20 ou mais anos e o requeira, acho que o chefe de cada ramo, e tendo em conta que estamos a falar de Forças Armadas e, portanto, os efetivos do serviço ou não devem ser ponderados pela sua chefia militar e, portanto, devem ter sempre deve haver aqui sempre um caso ou uma apreciação discricionária que, e para terminar, não viola, ao contrário do que diz também o peticionário, na minha opinião, não viola qualquer princípio da igualdade, porque as situações têm que ser analisadas caso a caso e as situações diferentes têm que ser tratadas também de forma diferente e, portanto, não me parece que haja aqui uma violação da Constituição ou do princípio da igualdade. Assim sendo, julgo que a intenção do peticionário seria uma alteração legislativa, pelo menos a esta alínea B do número 1 do artigo 152, na minha opinião, não se justificará. Assim sendo, o presente relatório sendo aprovado, deve ser enviado aos grupos parlamentares e à Presidente da Assembleia da República e ao próprio peticionário para depois agirem conforme entender.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para felicitar o Sr. Deputado Nuno Sá Costa pelo seu trabalho, que é um trabalho bem feito, bem elaborado e onde não há nenhum hífen a mais. É bom ver que se domina bem o português quando se escreve um relatório desta natureza. Eu penso que a conclusão pessoal que faz é aquela que eu também modestamente tiro daquilo que tivemos a oportunidade de ler e, portanto, cumpre-me em nome da minha bancada, que hoje infelizmente não tem aqui as lideranças respeitadas e consagradas do Sr. Vice-Presidente e Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, nem do nosso camarada Marcos Pestrelo, deixar aqui o testemunho de gratidão pelo trabalho que fez, que é um trabalho escorreito e que o dignifica enquanto parlamentar. Obviamente que partilhamos a sua conclusão.
Presente nos mesmos termos. Eu sou-me recordo, alguns anos atrás, que recebemos uma petição parecida. Mas a lei é esta e permite aos chefes militares, tendo em conta as necessidades dos ramos, equilibrado, obviamente, com os desejos e vontades do militar que o peça, de gerindo essas, por vezes, interesses que estão em colisão, de permitir ou não a passagem em reserva 20 anos ou mais. É natural que em alguns ramos seja mais difícil que outros e, sobretudo, também depende muito da função desempenhada pelos militares. Há umas em que são muito mais difíceis de serem preenchidas, que requerem, outras que têm muita uma especificidade em termos de desempenho profissional e determinadas necessidades de tempo para a sua formação, que depois os chefes militares têm muita relutância em permitir que as pessoas saiam passagem em reserva aos 20 anos. Eu não sei se o novo ENFAR veio mexer nisto. Nós ainda não chegou cá ao Parlamento, sei que já foi aprovado em Conselho de Ministros, se não me engano. Mas, exatamente. Sobre questões ligadas, aliás, também a isto da reserva e da reforma. E, portanto, eventualmente, haverá alguma resposta a este cidadão, não sei, mas a verdade é que ele sabe perfeitamente, quando entrou nas Forças Armadas, que a lei dispunha assim, portanto tem que se respeitar aqui o bom senso dos chefes militares, porque também saberão, obviamente, pesar aqui as necessidades do ramo e, eventualmente, as vontades expressas do militar em causa. Portanto, agradeço ao seu deputado também a apresentação do relatório e nos termos em que foi feito, que está corretíssimo.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Não há mais intervenções. Passávamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apreciação e votação das atas nos termos habituais. Considerá-las-emos aprovadas se não houver nenhuma sugestão de alteração. Outros assuntos? Não está cá o Sr. Deputado Miranda Calho?
Faço questão de sublinhar, como aliás em relação a si, Sr. Presidente, que em circunstância nenhuma eu designarei apenas pelo seu nome. Primeiro, gostava que a referência ao Sr. Deputado Miranda Calha fosse feita pelo nome completo, Júlio Francisco Miranda Calha. Foi o Sr. Presidente, aliás, que me chamou a atenção para isso, e para o Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, que eu deixei de designar por dois nomezinhos com o ar, e depois chamar a atenção para a qualidade em simultâneo de Presidente Emérito desta Comissão e de Vice-Presidente do Parlamento.
Não emérito.
Que o Vossa Excelência, aliás, honra muitas vezes com a representação desta Comissão e bem, e que eu sei que é desempenhada com a galhardia que todos lhe reconhecem. Portanto, acho que é justo, embora isto evidentemente não deva constar nada. As atas estão, e já agora que estamos a discutir atas, ou já discutimos, as atas estão a adotar uma fórmula muito mais sucinta, que a mim, pessoalmente, me agrada bastante. São, aliás, em contraste ligeiro, e não tenho que pôr nenhum hífen, com aquele modelo de permitir as sessões abertas na Comissão de Defesa. Vossa Excelência, aliás, tem tido o cuidado, e é justo sublinhá-lo, de manter a reserva que se exige quando há questões mais complicadas, mas as atas estão, de facto, com uma fórmula. Eu não sei se o Sr. Deputado e Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus tantas vezes nos ilustrou com comentários sobre as atas, que andará a fazer algum comentário, mas estava a discutir aqui com a minha camarada Rosa Albernaz há pouco a forma extremamente sucinta como na última ata é referida uma discussão que foi uma discussão particularmente rica com o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada e com o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada.
Que há gravações.
Muito bem. Eu sei que há.
Gravações.
Eu estou a saudá-lo, Sr. Presidente, e é com sinceridade. Há aqui alguma pontinha de ironia que é posta sem nenhuma espécie de hífen, e é bom que as atas sejam precisas, porque eu sei que há meses houve aqui uma dúvida quanto à forma como eu trataria o Sr. Ministro da Defesa Nacional e quanto ao célebre hífen que se deve, e eu como editor pago sempre os direitos de autor, ao Presidente do Senado do CDS, que está melhor, ainda está no Alcoitão, mas está melhor, o seu Comandante Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, a quem mais uma vez presta homenagem, pedindo à bancada do CDS que lhe transmite esta homenagem que é constante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, não há mais, não havendo nenhum assunto a tratar mais, eu recordava apenas que depois de uma semana é a reunião, a audição ordinária com o Sr. Ministro. Está encerrada a sessão.